por dentro do turismo.
Tudo bem? Estamos mais em um programa Por Dentro do Turismo. E você, ao vivo, está aqui com a gente. Ó, antes de começar o programa, né, Flávio? Tudo aconteceu. Meu computador caiu, meu fone não funcionou, não é verdade? O banner quase caiu em cima de mim, mas não tem problema, porque quem sabe faz ao vivo. E é isso que a gente faz aqui, né, Flávio?
É isso mesmo, Karen. Olá, quem está nos acompanhando. Realmente, a gente estava conversando que é emocionante e a gente tem que manter a calma, né, professora Karen?
É,
tudo estava pronto, 2 minutos antes, tudo aconteceu, né? Mas a gente está aqui, por isso do nosso atraso também. Desculpem quem está nos esperando desde as duas. Mas a gente tem um tema muito bom, muito gostoso. Então, com certeza, vai valer a pena a sua espera, não é, Prof. Karen?
Um tema muito saboroso, que foi que a gente divulgou lá nas nossas redes sociais no dia de ontem. Hoje a gente vai falar sobre, que delícia, gastronomia e turismo. A importância da gastronomia no turismo. E como é maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de viajar, de conhecer coisas novas, novos sabores, novos alimentos, até mesmo aqueles alimentos meio exóticos, que às vezes a gente fica, acho que eu não vou comer isso, né? Mas faz parte da cultura das pessoas e das localidades, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a gente tem esse país com extensões continentais, né? A gente tem uma série de comidas e bebidas e gostos diferentes no nosso país, não é verdade, prof?
É isso mesmo, professora Karen. E é engraçado você comentando nessas questões da regionalidade, que é muito característico alguns alimentos, inclusive, alguns pratos que são típicos, então, que são característicos daquela região. Então, nós temos aí uma diversidade de pratos, de comida, até mesmo na forma de se apresentar, até mesmo no sabor. Então, realmente, a gente tem aí uma variedade de opções, de sabores. E também eu vou aproveitar a professora Karen e dar um oi para a Consuelo, que está com a gente aqui toda quinta.
Oi, Consuelo, seja bem-vinda.
A Maria da Graça também, que está com a gente. E você que está chegando, seja muito bem-vindo a essa deliciosa live.
É verdade, isso mesmo. Então, pessoal, quando a gente fala de gastronomia e de turismo, a gente fala de uma área do turismo que é um dos principais atrativos de uma localidade. Se você, por exemplo, é empreendedor ou deseja atuar nesse ramo ou atua nesse ramo, uma das maiores vantagens desse nicho de mercado é que é uma área que ele está em, digamos assim, mesmo com a sazonalidade, a área de alimentos e bebidas é uma área que sempre está acima, né? Sempre, até mesmo agora nesse período que a gente está vivendo da pandemia, né? A gente percebe que nos negócios não essenciais, nos negócios essenciais, né? As pessoas têm comprado cada vez mais e têm feito alimentos cada vez mais, mas o desejo por comer coisas novas, mesmo que nesse momento temporariamente esteja em menor quantidade nos bares e nos restaurantes, as pessoas estão trazendo essa experiência para dentro dos lares, né? Então, eu acho que em uma das lives eu cheguei até a comentar com vocês, né? Quando a gente falou sobre qual é a maior quantidade de busca das pessoas na internet. E lá estava, né, que uma das primeiras do top são as receitas de culinária, seja culinária brasileira ou culinária estrangeira, que também atrai muitas pessoas, não é mesmo?
É isso mesmo, Prof. Karen. A gente percebeu que esse movimento, como muitos movimentos que se voltaram para dentro das nossas casas, esse espaço de cozinhar, de se dedicar a essa culinária, ela se voltou. Então, por isso também que essas buscas acabaram aumentando, não é, Prof. Karen? Eu não sei você, Prof. Karen, se você é uma pessoa que gosta de cozinhar, que
gosto bastante.
Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosto muito de cozinhar, mas até nesse período da pandemia, eu me peguei procurando receitas, procurando, né, como eu faço um bolo de café, por exemplo, como eu faço. Então, a gente se pegou realmente tendo essas novas experiências ou até intensificando algo que nós já gostávamos de fazer.
É verdade. E aí, quando a gente fala de comidas e bebidas, a gente pode falar de vários países aí que se destacam com alimentos diferenciados. Claro, a gente tem o Brasil, e o Brasil ele tem uma alimentação super rica, né? Desde aqui, quando a gente vem aqui no sul do país, né? Que a gente gosta de comer várias coisas gostosas, assim. Eu tenho amigos meus que são do Nordeste, e aí quando vieram morar no sul do país, engordaram horrores, assim, porque lá no Norte a gente toma bastante suco, a gente come bastante peixe, aí quando a gente vem aqui para Curitiba, para o Paraná, o que a gente come? A gente come massa, a gente come carboidrato, não é verdade, prof? Macarronada, né? Enfim, carnes, que é muito típico do sul do país, né? Os churrascos brasileiros, os churrascos argentinos, uruguaios, são muito famosos e fazem bastante sucesso. Eu me recordo também que quando eu trabalhava em agência de viagens, eu recebi um grupo de agentes de viagens vindos da República Dominicana, e aí a gente levou eles para uma churrascaria em formato de rodízio, né? E eles ficaram escandalizados. Como assim? Você senta na mesa e passa um monte de carne, um monte de comida, e tem o buffet e todas essas coisas, que é uma coisa muito típica da região latino-americana, do rodízio, dos churrascos, que são muito famosos nessas localidades, né?
É isso mesmo, prof. E é engraçado que, por exemplo, às vezes coisas são muito simples para a gente, até quando nós mesmos, né? Vamos a um outro local, parece muito simples naquela região, mas a gente quer experimentar, a gente quer comer, degustar. Então, eu lembro também uma vez que um grupo de amigos veio para o Brasil e eles queriam tomar refrigerante Guaraná. Porque lá não tinha isso, estava acostumado com a Coca, né? E aí eu falei, nossa, mas e é um refrigerante que aqui a gente não estava tão acostumado, ou não, né? A gente preferia a Coca, por exemplo.
É verdade.
E você fala, como isso é engraçado, né? Cada cultura, cada região, e esses nossos gostos quando a gente está viajando, quando a gente está em determinado local, né? É uma coisa, professora, quando a gente está no momento de lazer, passeio, a gente gosta também de ter essas experiências gastronômicas, não é?
Com certeza, com certeza. Olha, a gente aqui no Brasil, tanto fora do país, né, quanto dentro do Brasil, um dos maiores prazeres da vida é comer, gente, né? Essa coisa de unir o paladar, né, com o olfato, é um dos maiores prazeres que a gente tem na vida, gente. Tanto é que quando a gente perde o paladar ou perde o olfato, parece que a vida fica muito mais sem graça, não é mesmo? Porque alimentar-se é uma das coisas mais boas que existe, né? Ó, vou dar um oi aqui para a prof. Rafa. Boa tarde, prof. Rafa, seja muito bem-vinda. E a prof. está comentando aqui, e tem comidas que têm gostinho de saudade de casa para quem mora longe de suas origens, com certeza. E a memória afetiva do olfato, né? Você tem uma memória do olfato, do paladar, que quando você come, aquilo remete à tua infância, remete à tua família, remete aos teus avós, né? Aquele bolinho, né? Que a gente comia da avó, né? A comida que a mãe faz, trazem boas memórias, né, prof?
É isso mesmo, professora Karen. E é muito engraçado você comentar isso, porque tem comidas que elas podem ser muito simples, mas a marca que elas deixam em nós, ou esse momento, né? Eu não sei você, professora Karen, mas eu sou apaixonada por um bolinho de fubá com um cafezinho, porque a minha avó fazia isso.
Pois é, isso mesmo.
Tem essa, o viver, o saudosismo, como a gente tem falado em muitos momentos, isso também se volta na gastronomia, não é, prof?
Isso mesmo. Tanto o bolinho de fubá, quanto outras coisinhas assim que a gente come, pãozinho de queijo, né? Bárbara, eu tô tentando compartilhar aqui uma imagem, você pode pôr aqui para mim, por favor? Olha só, gente, aqui nós temos os pratos típicos brasileiros, né? Deixa eu ler aqui para vocês, para a gente poder visualizar aqui. A gente tem que lembrar que a gastronomia, ela é uma experiência que a gente pode viver o ano todo, no turismo, nas localidades que a gente vivencia, que é uma experiência que a gente pode vivenciar de forma individual ou de forma coletiva. Aí eu trouxe aqui para vocês, olha só aqui, peraí. Cadê, meu Deus? Tô com tanta coisa aberta aqui que eu não tô... Ah, pronto, aqui, ó. A feijoada, né, que todo mundo conhece, na verdade. Eu, Karen, não gosto de feijoada. Mas muito. Pois é, parece um crime que eu tô falando, né? Mas eu nunca gostei de feijoada, mas super respeito, super acho digna a feijoada. A culinária brasileira, entendeu? Mas muita gente gosta de feijoada, do feijão tropeiro, do frango caipira, da galinhada, né? Do baião de dois, do acarajé, tantas coisas gostosas que a gente come por aí. E você que também tá ouvindo a nossa live, na sua cidade, na sua localidade, com certeza já tem algum tipo de culinária específica da sua região, não é verdade? A prof. Flávia comentou que gosta de um bolinho de fubá um café, mas com certeza tem outras coisas que você gosta que são tipicamente brasileiras, não é, prof?
Sim, com certeza, professora Karen. Na verdade, se for falar, a gente vai trazer uma lista, né? Por exemplo, eu sou apaixonada por um pão de queijo, né? E não é. Então, assim, cada um de. A gente tem uma lista. Eu acho que, como você comentou, né? Nós somos um país que, né, até mesmo pela sua questão tropical, desde frutas, verduras. Então, a gente tem uma variedade, né, na nossa, que compõe a nossa culinária. Principalmente porque nós temos tudo isso, né, nessas regiões, nesses locais. E aí é engraçado, prof. Karen, porque eu não sei se você percebe esse movimento, mas nós também, mesmo como brasileiros, nós gostamos muito de experimentar, por exemplo, culinárias, de outros países acessíveis a nós. Então, por
É
exemplo,
verdade.
esses dias eu tive vontade de comer uma comida venezuelana e a gente tem uns amigos. Então eles mandaram para a gente, né? Eles fizeram,
O que
mandaram
que
para a
tem
gente.
de típico lá, Flá?
Na verdade, eles têm. Agora eu não vou lembrar o nome, prof. Já até me vem o nome, mas é como se fosse
Deixa
um
eu procurar aqui.
pãozinho que eles sempre fazem com a comida deles, né? É um pãozinho de
Sim.
flocos de milho. Já lembro o nome.
Ai, peraí que eu vou colocar aqui pra gente. Vou colocar aqui pra nós, pra gente poder visualizar. Olha só, só pra você ficar com fome, comer e querer procurar umas receitas pra fazer mais tarde.
São as
Peraí.
arepas, prof. Karen. E eu vi
Ó,
uma
é esse tipo isso?
frase. É tipo aquele. É um pãozinho, prof. Chama
Ah, um
arepa.
pãozinho. Areia,
Isso.
certo.
E aí, prof. Karen, eu vi uma postagem, eu fiquei com vontade. E aí, minha mãe pediu para esse grupo de amigos fazer pra gente. Eles me mandaram. E aí, a gente comeu em casa. E aí, foi muito legal, porque embora nós, né, nós não tenhamos tanta essa proximidade, às vezes, com a cultura, não tenha ido até lá, mas você. Experimenta, é como se você estivesse lá porque você experimenta dessa culinária, dessa refeição, né? E aí, claro, você pode fazer comer com carne, você pode comer com queijo, né? Ou comer junto com a comida, ou, né? Enfim. E
E
aí.
a gente também tem que lembrar que a experiência gastronômica, ela também é uma experiência de influência cultural, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui experiências, por exemplo, do nosso país, né? Onde nós, dependendo das etnias que migraram para o Brasil, a gente experimenta dessas alimentações também, né? Então, por exemplo, a gente que está aqui no sul do país, a gente tem bastante comidas dos países europeus, né? Polônia, Ucrânia, Itália, Alemanha. Nossa, meu Deus, aqui o que o povo come de comida alemã é muita coisa, não é verdade?
É verdade, professora Karen. E é engraçado, né? Como a gente estava comentando agora há pouco, que você comentou que o seu amigo ele veio para cá, né? E ele acabou até
Isso.
engordando. A gente tem uma boa desculpa que é o nosso inverno, não é, professora
É
Karen? Então parece que
verdade.
o nosso apetite ele se amplia nesse período, né? E aí até para a gente ter essas vontades de comer, né, as comidas variadas, enfim, dessas outras culturas, né? E aí eu acho que é engraçado, professora Karen, a gente comentar algo também, que uma coisa que a gente viu nesse período de pandemia foi o quanto o setor da gastronomia, era algo que a gente falou na semana passada, né, de quantos setores eles têm criado e reinventado, o quanto esse setor se reinventou.
É
Né? Então,
verdade.
desde a maneira da sua atuação, né, tendo que sair desse espaço, às vezes físico propriamente, porque a maioria, né, desses ambientes era físico, vindo para o virtual, se tornando até hoje alguém que produz conteúdo na internet, né? Como que eu faço uma receita, quais são os melhores acompanhamentos, como, né, às vezes. Pratos que são simples, mas pratos que são mais elaborados, desde tornar essas promoções acessíveis, fazer com que esses pratos cheguem até a casa desse consumidor agora, o delivery. Então, inovando, né, vindo para esse meio digital e acessível, uma vez que a gente não pode estar presencialmente, né, ou por algum momento. Agora a gente tem tido essas retomadas, mas. Por muito tempo a gente não pôde voltar a frequentar esses lugares, né, professora Karen, nesse
É
período de
verdade.
isolamento.
Até compartilhei aqui com uma matéria com vocês sobre os chefs que compartilham receitas em vídeos para aliviar o isolamento, entendeu? Uhum. Então, vários canais de alimentos e bebidas, assim, ó, por exemplo, esse aqui, Cozinha de Carinho, né? Uhum. É onde tem essas pessoas que compartilham misturas e ingredientes com seguidores, por exemplo, carbonara e estrogonofe são as dicas que eles estão oferecendo. Então, olha só aqui, ó, oferecendo o estrogonofe, e aí eles vão dizendo, né, que a cozinhar, né, é uma mistura de cuidado físico e uma mistura de cuidado mental. Então é muito bom para as pessoas, principalmente quem está em casa, cozinhar, né? Outra coisa assim que tem acontecido bastante em relação à gastronomia é as pessoas se encontrarem ao vivo, em lives ao vivo, ou em encontros reservados, por exemplo, em plataformas de conversas, para cozinharem juntas, entendeu? Então elas abrem lá no seu celular, ficam no fone, e aí começam então a cozinhar vários tipos de alimentos para poderem aprender a fazerem gastronomias e culinárias diferenciadas, assim. Essa é uma forma que tem sido utilizado também para aliviar também essa questão de muitos de nós estarmos em casa, né?
É isso mesmo, professora Karen. É muito legal isso que você comentou, porque a maioria desses chefs, desses canais, eles são acessíveis e eles são abertos ao público, né? Uhum. Como você falou, às vezes o chefe está na sua casa, ele abre uma live pelo seu Insta, ele faz um story, abre no IGTV e deixa disponível até depois isso no seu canal. Então, muitos desses, a gente... claro, tem TVs, canais de TV também transmitindo programas nesse sentido, mas eu acho que isso é muito legal para ficarem, porque a gente percebe o quanto esse compartilhamento de conhecimento, né? Se tornando acessível a esse público em geral para poder na sua casa, né? É como você falou, também é um novo aprendizado, ou até mesmo intensificando o prazer de quem já gostava de cozinhar, ou até mesmo podendo mudar a sua, cada dia criar algo novo, um prato novo, até para que isso também seja uma maneira de carinho pessoal, né, professora Karen?
Isso mesmo. E além disso, as localidades onde estão reabrindo os seus restaurantes e os seus espaços para receberem turistas e moradores dos locais, eles estão fazendo toda uma reestruturação para receber as pessoas, para elas terem essa experiência. Um desses exemplos é a Alemanha, né, prof?
Isso mesmo, professora Karen. E falando nessas estratégias para reabrir esse espaço, nós temos, claro, muitas estratégias nas questões de higiene, que agora é algo importantíssimo para todo e qualquer empreendimento, não só para gastronomia. Mas a gente percebe o quanto a criatividade ela se aflorou nesse período, não é, professora Karen? Então, por exemplo, os alemães, eles colocaram ursos de pelúcia, né? Uhum. Para ficarem, sabe, desce um pouquinho a sua tela para que eles possam ver, por favor?
Aqui, assim.
Isso. Então, eles colocaram, por exemplo, ursos de pelúcia nas mesas que não poderiam ser ocupadas, para que nós pudéssemos manter o distanciamento seguro nesse período. Nós temos um café também no Japão, se eu não me engano, professora Karen, que eles colocaram capivaras, ursos que são como capivaras. Sim. Também. Então, assim, uma mesa ela está livre, na outra mesa eu tenho um casal de capivaras sentados para que ninguém ocupe. Então, veja, em vez de tornar esse ambiente... eles estão num ambiente acolhedor, né? Eu me sinto confortável. Né? Então, mesmo eu não podendo ter alguém na mesa ao lado, e esse espaço sendo ocupado como ele era, talvez, né? Eu me sinto confortável. Né? Tem outros restaurantes, professora Karen, não sei se você viu, que eles colocaram como bonecos. Esses bonecos de loja de roupa, eu não sei, manequins. Eles vestiram esse manequim, é como se o manequim, né? O restaurante das capivaras de pelúcia. Que a gente comentou.
Ah, eu gosto mais das capivaras. O manequim do seu lado.
Então, algumas lojas, alguns restaurantes, por exemplo, colocaram manequim, vestiram as pessoas, colocaram óculos, uma roupa descontraída, né? Então, veja.
Olha, aqui fizeram bandas de pelúcia, olha só isso aqui.
Isso, pandas de pelúcia também. Então você percebe que o quanto esse ambiente ele se torna aconchegante, não é, professora Karen? Nós tivemos alguns espaços que eles criaram, não sei se a prof. Karen vai mostrar agora ou daqui a pouco, aquelas estufas, que é como se fossem como se fossem uma cabaninha, é uma estufa onde as pessoas elas são separadas na sua estufa, né? Então naquela mesa. Não sei se a
Peraí,
prof.
prof. Eu não estou encontrando aqui. Você tem aí o link para mostrar para os nossos alunos?
Eu vou achar aqui, prof,
Enquanto
já.
ele está procurando, eu vou comentar um pouco sobre essa questão dessas ações afetivas. Então, assim, como é você. Por que que se colocam ursos, ou se colocam pandas, ou capivaras, né? É uma forma, digamos assim, fofa, vamos usar essa palavra, né? Uma forma, assim, afetiva de fazer com que as pessoas entendam que aquele espaço não pode ser ocupado, entendeu? Para que as pessoas possam vivenciar melhor o distanciamento social. Então, é uma forma, assim, delicada de fazer com que as pessoas entendam que nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito importante que a gente respeite as regras de distanciamento social que vai ser para o benefício de todos. Então, essas ações, elas estão sendo feitas com esse sentido, né? Para que a gente retorne, né, à gastronomia, ao turismo gastronômico, de uma forma também que não prejudique ninguém. É isso, né, prof?
É isso mesmo. Bárbara, se você puder compartilhar minha tela, por favor. Então, é essa um dos modelos que a gente viu, não é, professora Karim? Alguns restaurantes criando essa proteção, né, para que as pessoas possam dividir a mesma mesa. Mas a gente tem também aquele, olha só, professora Karim, né,
Olha
as
só,
estufas.
gente, que legal isso aqui.
Então, eu tenho, claro, eu tenho esse distanciamento, eu tenho o devido cuidado e eu tenho essa separação, né, entre um espaço e o outro espaço, um restaurante em Amsterdã. Olha, eles fizeram como se fossem estufas para que as pessoas também pudessem frequentar, continuar frequentando esse espaço com os devidos cuidados, né? Como a gente estava comentando agora, não é para ficarem.
Isso mesmo. Então, assim, são ações. É um novo normal que a gente está vivenciando? Com certeza, é um novo normal, né? Mas a gente está tentando trazer afeto, está tentando trazer conforto, está tentando trazer o mínimo, assim, de delicadeza para que as pessoas, para que a gente possa passar por esse tempo da melhor forma possível, né? E aí a gente, felizmente, consegue perceber a capacidade criativa que os profissionais da área de turismo, os profissionais do ramo gastronômico têm para atender todas essas pessoas, certo? Aí, gente, eu queria compartilhar com vocês uma receita. Eu trouxe para vocês uma receita para você fazer na sua casa. Olha aí, Flávia, você vai fazer essa receita na sua casa, que é a sugestão, hashtag por dentro do turismo, faça você mesmo. Como a gente está falando de gastronomia, e a gente está falando de gastronomia nacional e internacional, e eu sou chique, eu trouxe para vocês um prato israelense. Olha que legal, olha que legal. Que no Brasil se chama ovos no purgatório. Eu não sei se alguém já ouviu falar dessa receita aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Já ouviu falar? Você já ouviu falar?
Não,
Não?
professor Kari.
Mas é fácil demais de você fazer, para você fazer na sua casa, certo? Por quê? É uma receita que se come muito no café da manhã em Israel e em países da África também. O que que você tem que fazer? Muito fácil. Você usa extrato de tomate ou tomate picadinho, cebola, alho, um pouquinho de azeite, coloca na frigideira, sal e demais temperos que você tiver interesse, certo? Aí e coloca lá os tomates. Pronto, colocou para ferver. Até aqui tá bom, Flávia? Tá difícil?
Tá. Não, tá indo, tá indo. Não complica, tá indo.
Tá fácil, tá fácil. Olha aqui, tá fácil. Depois que você fez aquela camada de extrato de tomate, tomate picadinho e os temperos que eu comentei com vocês, aí, gente, é muito fácil. É só quebrar o ovo, os quatro ovinhos e colocar dentro da frigideira, certo? Aí você coloca dentro da frigideira, ok? E aí você tampa a frigideira para o ovo não escorrer. Aí o ovo vai ficar aquele ovo durinho, entendeu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Ah, não, aqui tá só a descrição da receita. Eu tô explicando, então não tem problema. Vou deixar aqui na imagem. Aí você abre a tampa e joga um pouquinho de queijo por cima. Pode ser queijo mussarela, pode ser queijo prato. E está pronto os seus ovos no purgatório. É uma delícia, muito fácil. Você pode comer com arroz branco, você pode comer com carne. Você pode... E ó, não tem carboidrato, galera. É só proteína aqui. Então, você que está fazendo dieta, você que não quer comer carboidrato, aqui uma super sugestão. Ovos no purgatório, receita israelense, receita africana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Façam para vocês e façam para sua família. Duvido que alguém não se saboreie. Hoje eu comi essa receita aqui, fiz aqui em casa. Todo mundo gostou, então eu super indico. Legal?
Olha só, a Prof. Karen ajudando na dieta de todo mundo nesse período de quarentena. Siga a dica da professora Karen, hein? Olha, eu vou arriscar, viu? Qualquer coisa, eu mando um Insta para você me socorrer. Isso.
No Brasil, se chama ovos no purgatório, mas em Israel se chama shakshuka. É o nome, certo? É esse nome estrangeiro que você também, se procurar na internet, você vai encontrar. Dizem que se usa muito, se come muito em Israel e muito em países da África. Então, aqui, hashtag fica a dica. Né? E para a gente fechar, então, o que você acha que a gente poderia passar para os nossos alunos falando de gastronomia? Uma sugestão.
Eu acho, prof, assim, eu não sei se você concorda comigo, mas é um dos meus filmes favoritos, né? Eu já assisti no mínimo umas 3 vezes esse filme. Então, uma sugestão para você que está nos acompanhando para esse fim de semana é assistir esse filme, que eu e a professora Karen trouxemos um pedacinho, uma vinhetinha para você. Bárbara, vou compartilhar a minha tela com você, e aí a hora que você colocar, eu já solto para vocês verem.
Ah, eu quero dar um abraço aqui antes de começar para o professor Adriano Stadler, professor que eu tenho uma admiração enorme. Prof, um grande beijo para você e um abraço. Professor, foi muitos anos professor da Uninter, hoje ele é professor do Instituto Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo na nossa Rádio Uninter, no programa Por Dentro do Turismo.
Seja bem-vindo, professor, e professora Grazi também, que está aqui conosco.
É, né, a nossa coordenadora querida também está aqui com a gente. Obrigada, Prof. Grazi, por você também estar aqui com a gente, sempre nos acompanhando.
Então, Prof. Karen, eu vou soltar o trailer para que vocês acompanhem. E esse filme, ao meu ver, ele traz uma questão que ela é muito... ela tem uma relação, né, Prof.?
Isso!
Espiritual, emocional. Então...
Ele é maravilhoso, é uma super dica, né? É o Comer, Rezar e Amar, que é baseado no mesmo livro que faz. Ele... Acho tão interessante, porque esse filme ele vai estar muito relacionado com uma disciplina que a gente tem no curso de turismo, que é experiências gastronômicas, que é a relação de afeto do alimento com a nossa vida pessoal. Vamos ver aqui então.
And you will come back to Bali and then. I will teach you everything I know.
Mom, when did you accept the life you had?
Oh, my baby. Always searching for something.
No, people start resembling their dogs. You used to look like Steven. I kind of look like David.
I need to change. Since I was 15, I've either been with a guy or breaking up with a guy. I have not given myself 2 weeks of a breather just to deal with myself.
You want to go away for a year?
I used to have this appetite for my life, and it is just gone. I want to go someplace where I can marvel at something. I'm going to Italy. And then I'm going to India.
Ai, que delícia, né?
I'm having a relationship with my pizza.
This is my no carb left behind experiment.
If you could clear out all that space in your mind, you'd have a doorway. You know what the universe do? Rush in.
Everything else will take care of itself.
Hi,
É isso, meus amores. Então, fica aqui a nossa sugestão para o seu final de semana, minha e da professora Flávia, Comer, Rezar e Amar. Você vai adorar esse filme. Ele trata muito da vida pessoal e íntima, das experiências gastronômicas, de turismo. É um super filmaço para assistir com o marido, com o namorado, com a família, com os filhos. É muito legal.
É isso mesmo. Obrigada por terem nos acompanhado nessa rádio tão deliciosa. Aproveitem, façam a receita da professora Karen. Depois
isso, chachuca. Depois vem comentar na rádio pra gente.
O que vocês acharam, se gostaram. E a gente, quinta que vem, estamos aqui novamente. Não é pra ficarem?
Isso mesmo, gente. Obrigada, viu? Um grande beijo.
E, Bárbara, obrigada por todo o suporte aqui nos bastidores com a gente também.
Verdade. Um beijão. Tchau, tchau.
Por dentro do turismo.